horas em ponto.
Boa noite. No ar mais um programa Culturas e Identidades. Um programa vai ao ar pela Cultura Online Brasil, pela Rádio Internacional Lusófona, também pelo site do jornal Gazeta Valparaibana, além de sermos retransmitidos por 25 blogs e sites parceiros. Um programa que aborda a história e a tradição luso-afro-brasileira e também a cultura simbólica. E lembramos sempre que coexistem dois planos da história, o da aparência superficial e o da realidade profunda. E é nesse ponto que a gente bate nos nossos programas. Este programa tem a apresentação e a produção do professor Lorial Rocha, tendo a mediação e mixagem de Felipe de Souza, um programa que está no ar todos os sábados às 20 horas. E hoje o tema do programa, um pouco polêmico, mas interessante, é Brasil, colônia de banqueiros. O Gustavo Barroso, um membro da Academia Brasileira de Letras, ele tem uma obra monumental. Dentre elas, a que dá o título do nosso programa de hoje, o Brasil, colônia de banqueiros. Foi uma obra escrita em 1934, portanto, numa época em que os bancos internacionais, também o capitalismo de massa e o comunismo, davam passos tímidos. E essa obra denuncia a atividade de uma rede de banqueiros internacionais, cujas estratégias passam, inclusive, pela queda da monarquia e implantação da república no Brasil. E a ligação desta rede com os acontecimentos do Brasil atual não é mera coincidência. E aqui eu lembro as palavras de Balzac. Há duas histórias, a oficial a mentirosa e a secreta. Então são três histórias em que estão as verdadeiras causas dos acontecimentos. Boa noite, ouvintes. Com vocês agora, via Skype, o programa Culturas e Identidades, com o professor e pesquisador Laureal Rocha. Boa noite, professor Laureal.
Boa noite, Felipe. Boa noite, ouvintes.
Professor, no programa passado, onde falámos sobre as invasões napoleónicas, nós vimos que a vinda da família real foi uma estratégia de Portugal. E vimos também que já se configurava um ambiente na Europa, em Portugal precisamente, e depois no Brasil, ligado aos bancos internacionais, diretamente envolvidos na independência dos Estados Unidos da América e também na morte do presidente Lincoln e também da Revolução Francesa. E o Gustavo Barroso, lá no livro História Secreta do Brasil, volume 1, ele conta essa história que começa com o descobrimento do Brasil. Você pode nos falar um pouco sobre isso, professor?
Vamos lá, Felipe. Antes de nós entrarmos nesse assunto, que o título de hoje é Brasil, Colônia de Banqueiros, né? O Brasil atual vive um momento gravíssimo, né? Não só o Brasil, mas bem como o mundo. Nós temos, se vê, a crise da Grécia agora denunciou efetivamente toda uma trama de um capitalismo de face invisível, né, ou de um transcapitalismo que domina o mundo inteiro. E a questão é, ninguém sabe quem são verdadeiramente os mandantes, ninguém sabe quem são os rostos. Então hoje, se a gente considerar o momento que hoje o mundo vive e o momento que o mundo viveu na época do século XV, do século XVI, a nossa situação é muito mais complexa. Porque naquela época as documentações eram muito mais fáceis. Hoje a gente não tem documentação de nada. Você vê que um único robô na internet, por exemplo, consegue mandar uma mensagem que viraliza para não sei quantos mil computadores. A estratégia hoje silenciosa e comercial e de dominação é muito pior, né? Eu quero chamar a atenção para o seguinte. Então o que nós vamos abordar hoje no programa? O Brasil tem um problema endêmico, e não é só o Brasil, o mundo tem um problema endêmico. Num determinado momento da história, notadamente da história ocidental, nós temos uma guerra que se deflagra contra a Igreja Romana, né? Evidentemente que essa guerra tem a Europa como um grande cenário. Nós vimos já o ano passado inteiro, ao longo dos nossos programas, que Portugal nunca teve Inquisição, né, uma Inquisição forte. Portugal não teve feudalismo, que Portugal de certa forma foi uma nação um pouco diferente das nações europeias. Entretanto, mesmo em Portugal, existe uma modificação substancial do cenário, que é quando o grão-mestre da Ordem de Cristo é assassinado por Dom João II, né? Então, a partir daquele momento, a história de Portugal, segundo as palavras e no entendimento do Gandra, a história de Portugal começa a entrar num declínio. Sob que aspecto esse declínio? Há certamente, aparentemente, a ideia de um crescimento econômico maior. Entretanto, você tem o recrudescimento de outros valores e a adoção de determinadas políticas e determinadas táticas que são, segundo Gandra, diametralmente opostas ao rumo que a coroa portuguesa seguia sob a tutela da Ordem de Cristo, né, e dos templários. Então, e tem uma modificação, mas o que eu quero colocar? Nós temos, por conseguinte, um cenário aí de fundo, que é um cenário que envolve a Europa. Evidentemente, envolve o mundo inteiro naquela época, né? Portanto, parte desse cenário, ele diz respeito à ideia efetiva de criação de um poder e de uma oligarquia europeia, pelo menos naquele momento, né? Não ligada à Igreja Romana. Esse é um ponto fundamental nessa análise para os nossos ouvintes entenderem. E nós temos alguns países na Europa, que serão futuramente países na Europa, como a Holanda, por exemplo, que entrarão de sola nessa guerra contra a Igreja Romana. É uma guerra de uma outra forma, mas é uma guerra, onde a Holanda vem a gestar futuramente grande parte de uma história ligada a mecanismos de comércio internacional, a implantação de bancos internacionais, a uma série de coisas. A história está repleta em relação a isso. Então é importante os ouvintes entenderem hoje que nós vamos tocar num tema polêmico, que é o tema ligado às finanças internacionais, aos bancos e também aos judeus. Né? Há uma linha judaica, que é a linha sionista. Então é preciso fazer uma diferença muito grande entre o sionismo e o judaísmo. O judaísmo é a religião. Né? Não se discute a religião e ela não está em pauta em nenhum momento dentro desse programa e nem nas palavras do Gustavo Barroso. O que está em pauta aqui é uma vertente mercantilista, cujas raízes são perfeitamente rastreáveis, ligadas a determinados indivíduos, que envolve casas reais europeias, que envolve bancos, que envolve uma nova burguesia, que envolve uma nova oligarquia, enfim, que envolve a criação de um cenário capitalista internacional, vamos usar essa palavra, né? É diametralmente diferente do que existia até então. Então, evidentemente que o Brasil vai, sofrer os influxos disso. Muito bem. Esse livro que você citou, do Gustavo Barroso, os dois livros, que é o Brasil, Colônia de Banqueiros, e o História Secreta do Brasil. História Secreta do Brasil tem 6 volumes. Então, o Gustavo Barroso não é simplesmente um indivíduo qualquer que está falando sobre a história do Brasil. Ele foi membro da Academia Brasileira de Letras. Foi talvez um dos intelectuais mais brilhantes que o Brasil já teve, e esse homem tem uma obra intelectual, uma obra ligada à história, que é absolutamente impressionante. Né? Então, é preciso dar crédito, e o Gustavo Barroso faz uma coisa que hoje em dia muito menos gente faz. Né? Aliás, ao longo da história, pouquíssima gente fez. Ele dá nome aos bois. Né? Porque quando a gente procura as raízes dessa praga endêmica da corrupção brasileira, evidentemente que essa praga ela existe desde o início do Brasil. É possível fazer, pelo menos, ver parte desses tentáculos agora. Muito bem, quem foi que fez? Aonde começou? É possível a historiografia dar um pouco esse cenário, esse panorama? Sim. É possível. Então hoje nós vamos trazer um pouco a visão do Gustavo Barroso e eu vou fazer alguns apartes para trazer um pouco mais de clareza da questão. Antes de 1500, portanto, em 1498, quando Vasco da Gama vai à Índia, quando ele vai à Goa, acontece uma situação muito curiosa. Vasco da Gama está navegando sobre a bandeira da caravela da Ordem de Cristo. Né? E a nave dele é chamada Capitânia, a nau Capitânia São Gabriel. Muito bem. O que acontece quando Vasco da Gama chega em Goa? Né? O vigia da nau de São Gabriel anuncia para o capitão, anuncia para o Gama, que está vindo um barco ao longe. Esse barco vem, recebe o indivíduo, e esse indivíduo pede para falar com o almirante. Né? Ele pede para falar com o almirante, que é o Vasco da Gama, e se apresenta como um cristão que vem falar em nome de Sabaio. Quem é Sabaio? Sabaio é o senhor da ilha e da cidade de Goa. Era um muçulmano. Né? Então, quando ele vai conversando com o Vasco da Gama, conversando, etc. tal, e de repente o Vasco da Gama chama o mestre dele, manda prender esse indivíduo, amarra ele no mastro e começa a descer chicotada nele. Né? Efetivamente, à medida que acontece esse tipo de coisa, o indivíduo fala. Clama pela intervenção do Vasco da Gama e fala que vai contar toda a verdade. Nesse momento, suspende-se então as chibatadas e o indivíduo se apresenta. Quem é esse camarada? Esse camarada não é cristão. Ele é um judeu natural da Polônia. Né? O que ele estava fazendo ali? Ele era um espião do senhor de Goa, que é Sabaio. Mas esse indivíduo começou a servir aos portugueses. Muito bem. A armada de Sabaio, que está perto, é uma armada muito grande, muito poderosa. Tá? O Sabaio era um dos governantes da Índia, e ele é um homem que lidava com muitos soldados muçulmanos, com muitos mercenários, sério, né? Então era um homem extremamente poderoso e muito perigoso. E existe uma curiosidade em relação à descrição da armada de Sabaio, que é o seguinte: os canhões dos navios de Sabaio eram canhões produzidos em Veneza. Isso é um detalhe muito importante, porque nós vamos ver mais à frente que Veneza, que quem negociava diretamente com Veneza eram os judeus holandeses. Tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então esse é um detalhe que quando o Alberto de Castro, por exemplo, no livro chamado A Cinza dos Mirtos, descreve isso, ele vai falar exatamente, ele vai dar esse detalhe dos canhões de Sabaio terem sido produzidos em Veneza. Muito bem, o que vai acontecer? O Vasco da Gama vai embora, retorna para Portugal, e ele leva a bordo esse indivíduo, né, que é o indivíduo que era supostamente o espião de Sabaio. Ele leva com ele, e quando ele é aceito pelo Vasco da Gama, ele é batizado e ele recebe o nome de Gaspar da Gama. Por que, que Vasco da Gama, Gaspar da Gama? Dá a impressão de que são parentes, né? Sim, é isso mesmo. Porque havia um código de nobreza antigo que, por exemplo, se eu fosse seu lacaio, seu escravo, alguma coisa do gênero, e se você, como senhor, me adota, eu, como adotado, tinha o direito de passar, utilizar o seu nome. Né? Então, Gaspar da Gama adquire o sobrenome do chefe, do almirante da espada, que é o Vasco da Gama. Muito bem. Esse indivíduo, depois, ele vai ser conhecido como Gaspar da Gama ou Gaspar das Índias. Né? O Gaspar da Gama é um judeu muito fluente, muito interessante, judeu da Polônia. Ele é um polonês que fugiu da Polônia e está na Índia. É preciso ter em vista essa migração, tá? Para entender por que ele foge da Polônia e por que ele vai às Índias. Segundo muitas narrativas, existe um indivíduo que foi o primeiro livro ligado ao sionismo, e mistura um pouco de judaísmo no Brasil, mas é um livro que é uma marca histórica, que é o do Solidônio Leite Filho, chamado Os Judeus do Brasil, da editora do José Leite e Companhia. Essa editora é de 1923. O livro foi lançado em 1923, portanto, não tinha havido Segunda Guerra Mundial, Hitler não estava no poder, não havia aquele massacre na Alemanha, não havia nada. O que, que esse indivíduo faz? Esse livro é emblemático porque ele fala, é o primeiro livro no século XX, que vai efetivamente traçar um histórico da presença judaica dentro do Brasil. Né? Então, esse cara, inclusive o Solidônio Leite, vai falar de vários judeus que estão envolvidos em várias questões. Agora, quando você fala, que espécie é essa de judeus que estão envolvidos? É o povo? Não. É uma rede mercantilista, né, que atuava e que vem para o Brasil. Às vezes migrando de uma forma aparente, né, trazendo família, às vezes fazendo comércio e tráfico internacional. Né? Mas o que nos interessa aqui evidenciar? É essa formação dos grandes banqueiros internacionais, que, claro, não estão somente ligados a uma casta de judeus, mas hoje o nome dessa grande rede de banqueiros internacionais é o grupo de Bilderberg. Né? Então, quando você puxa esse lastro, ele vai dar no mesmo ponto. Então é isso que está acontecendo. Né? Muito bem. O Vasco da Gama, ele vai futuramente ficar muito próximo de Dom Manuel. Né? Isso em 1498. Muito bem, passamos para o século XV. Em 1500, o que vai acontecer? Pedro Álvares Cabral, quando vem ao Brasil, o que vai acontecer? O Gaspar da Gama é um dos indivíduos que torna-se conselheiro do Pedro Álvares Cabral. Certo? Ele vem na nau junto com Pedro Álvares Cabral. Né? E quando Pedro Álvares Cabral batiza o Monte Pascoal, o Gaspar das Índias, ou o Gaspar da Gama, está do lado dele. Né? Então, ele era um homem inteligente, evidentemente, comerciante, assiste a primeira missa, ouve a leitura da carta de Pedro Vaz de Caminha, etc. Tal. Esse homem fica e presta atenção em uma série de coisas ali. Muito bem. Esse mesmo Gaspar da Gama, Pedro Álvares Cabral, continua a viagem. Esse mesmo Gaspar da Gama faz toda a viagem junto com Pedro Álvares Cabral. Ou seja, ele vai a Moçambique, ele vai a Melinde, ele vai a Calicut, ele vai ao Cochin, ele vai a Cananor. Aquele circuito todo da viagem do Álvares Cabral. E depois ele retorna às Índias. Ele retorna às Índias em 1502 e ele retorna às Índias em 1505. Com quem? Novamente com Vasco da Gama. Tá? Então, nessas últimas expedições, a gente já encontra o Gaspar da Gama com o nome alterado. Ele já não se chama mais Gaspar da Gama. Ele se chama Gaspar de Almeida. Né? Por quê? Ele passa a adquirir o nome do vice-rei da Índia. Tá certo? Então, que é o Dom Francisco de Almeida. Foi um dos vice-reis mais poderosos. Então, o Gama, ele abandona o nome de Gama e adota o nome de Almeida, que era um apelido de um nome de uma nobreza lusa, né? Porque ele torna-se, teoricamente, apadrinhado do vice-rei da Índia, que é Dom Francisco de Almeida. Muito bem. No tempo em que Dom Francisco é o governo da Gama, mas o Gaspar de Almeida, ele casa-se, veja só, teoricamente ele é um judeu que foi convertido ao catolicismo, inclusive muda de nome. Mas acontece uma situação muito curiosa. Se ele é um judeu converso, ou não converso, mas se ele é um cristão novo, né, que é a palavra técnica essa, se ele é um cristão novo, ele vai casar com quem? Ele vai casar com uma judia. Porque uma das características do judaísmo é o filho de mãe judeu é judeu. Né? E essa mulher tem uma característica muito curiosa. Ela é tida como uma mulher grande letrada na lei. Tá certo? Portanto, ele não se casa com uma cristã qualquer. Ele se casa com uma israelita, talmudista, praticante. E essa mulher é tão influente, que ela que faz com que os judeus das sinagogas hindus comprassem Bíblias hebraicas que foram vendidas pelo Francisco Pinheiro, que é filho do corregedor da corte de Dom Manuel, que é o Dr. Martim Pinheiro. Né? Então, esse episódio é um episódio que é o Solidônio Leite excita, né? A influência disso. O fato é que esse episódio, o que ele demonstra? Várias coisas. Que havia que os judeus influenciavam as decisões dos grandes navegadores ligados a Portugal. Muito bem. Como é que isso é possível? Isso é possível só através desse judeu, né? O Gaspar da Gama, o Gaspar de Almeida? Não, é claro que não. Aí vamos nos lembrar que historicamente Portugal, quando Portugal estava sob a tutela da Ordem do Templo, a Ordem do Templo tinha comércio, mantinha uma atividade muito intensa, muito rica, intelectual, cultural, com judeus, com muçulmanos, com toda espécie de gente. Num determinado momento, quando Dom Manuel expulsa os judeus, né, oficialmente de Portugal, manda os judeus embora, e isso foi por conta de um decreto de Dom João II. Gandra já falou muito sobre isso, nós já conversamos sobre isso em outros programas. Então, evidentemente que não é só o Gaspar da Gama que influencia. Apesar de ter havido, depois que Dom João II assassina o grão-mestre da Ordem do Templo, evidentemente que você não consegue perseguir todos os judeus, mesmo porque muitos vão virar cristãos novos, notadamente esses indivíduos economicamente influentes. Por conseguinte, o que se verifica nessa questão e que o Gustavo Barroso coloca é exatamente esta influência que a atuação de eminência parda dentro de um aspecto mercantil influenciando as navegações portuguesas. Porque vamos lembrar que nesse momento Portugal já muda o rumo da história, né? Já não é mais aquela intenção ou aquele projeto inicial que tem a ordem do tempo e adquire um outro tipo de projeto. Muito bem, esses indivíduos então, você tem vários episódios ligados a isso. O fato é que o Gaspar, a vinda do Gaspar de Almeida, está, isso é absolutamente documentado, há documentos na Torre do Tombo em relação a isso. E no século XX, por que ele vai para a Índia? A Polônia desencadeia no século XV, e do século XV ao começo do século XVI, a Polônia desencadeia uma série de guerras contra os israelitas. Né? Então, esses indivíduos fogem. Quando a Polônia desencadeia essa guerra, cria uma migração em massa. Né? Tem um autor, que é o autor de Lendas da Índia, que é o Gaspar Correia. O Gaspar Correia recomenda a Dom Manuel, né, que o Gama servisse junto com o Pedro Álvares Cabral, porque esse indivíduo tinha muita informação interessante em relação às Índias. Né? Bom, o que nós temos aqui em alguma situação? A história dos judeus na Polônia é uma história muito antiga, muito complexa. Agora, a chegada de judeus na Polônia é um fato histórico. Por exemplo, você tem uma grande migração no século XI, no século XII e no século XIII, né, por conta das cruzadas, das perseguições. Os judeus vão para a Polônia porque você tem uma perseguição muito grande na Boêmia, né, as cruzadas abrem aquela perseguição. E outro motivo importante para essa presença forte de judeus na Polônia é o tratamento relativamente ameno que a Polônia dava aos habitantes da fé judaica, né? Então os judeus tinham permissão na Polônia de fazer negócio, de ser donos de terra, de ter liberdade de culto, etc, etc, etc. Muito bem. Agora, esse cenário muda. No século XV e no século XVI começa a surgir um antissemitismo na Polônia, né? Os judeus, entre outras coisas, são acusados, aqui são os judeus, não é a parte capitalista, tá? Os judeus são acusados de da peste negra. É uma acusação falsa, evidentemente, e há inúmeras manifestações anti-judaicas, né? Anti-religião. Então, no campo religioso, começa-se a deflagrar uma guerra entre a Polônia. Muito bem. Nesse contexto aqui, é que existe a ideia da fuga do Gaspar da Gama. Por isso que ele vai para as Índias, para Goa. Né? Bom, voltando. O que que vai acontecer? Então, quando ele vai para as Índias, ele volta a bordo da nau de Vasco da Gama. Né? Depois ele vem para o Brasil com Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral passa rapidamente pelo Brasil e segue viagem. Entretanto, como todo comerciante, o Gama tem um olhar muito, muito perspicaz em relação ao cenário que ele encontra. Né? Quando ele volta novamente ao Brasil, por exemplo, em Porto Seguro, quando as naus portuguesas chegam, ele percebe rapidamente algumas coisas, né, que os portugueses, evidentemente, talvez não estivessem no plano deles, mas em termos de negócio eles não, ao menos não dão atenção, e o Gaspar da Gama se prende àquela questão, né? Mas o que que vai acontecer? Juntamente com essa questão, existe novamente o Solidônio. O Solidônio Filho, ele fala, e eu vou abrir aspas para citar ipsis literis, como o Solidônio coloca na página do livro dele, na página 261, né, na página 36 e 37, ele cita o seguinte: talvez por seu intermédio tivessem os israelitas percebido desde logo a importância do novo descobrimento, que pouco impressionara o ambicioso espírito do afortunado monarca português, cujas atenções estavam inclinadas para as riquezas da Índia. Aproveitando-se desta opinião, conseguiram alguns cristãos novos, a cuja frente se achava Fernando de Noronha, arrendar a terra havia pouco descoberta. Sabiam eles perfeitamente que o comércio do pau-brasil por si só os indenizaria das despesas. O que está acontecendo aqui? Quando o Pedro Álvares Cabral vem ao Brasil, o Gama é um dos indivíduos que vai procurar conversar com os índios. Ele recorre a línguas, ele recolhe a dialetos que ele aprende no Oriente. Ele não se faz entender, não entende patavinas, de jeito nenhum, né? Mas o que percebe que o Brasil pode ser uma grande oportunidade? Porque fundamentalmente ele é um comerciante, né? Então, qual é a solicitação que ele faz para o governo de Portugal, e o governo de Portugal cede? Ele cria um pool de cristãos novos. À frente desse pool está exatamente Fernando de Noronha. Né? Fernando de Noronha é, sim, o indivíduo. Hoje nós temos uma ilha famosíssima no Brasil, no norte do Brasil, que é Fernando de Noronha. Fernando de Noronha tem o nome exatamente por conta de Fernando de Noronha. Né? Então, o que vai acontecer? Esse indivíduo, juntamente com o Fernando de Noronha, eles vão criar, por conseguinte, uma casta de comércio. Né? E vai acontecer uma situação muito interessante. O Fernando de Noronha e os sócios arrendam o Brasil, presta atenção a isso, arrendam o Brasil a Dom Manuel, de Dom Manuel. Né? Então, por esse contrato de arrendamento, os judeus poderiam explorar ou descobrir o Brasil ao longo das 300 léguas dentro dos pontos conhecidos. E esse arrendamento dura, o contrato de arrendamento é de 3 anos. Mas quem percebe isso? É o Gama. O Gama percebe isso, manda chamar o Fernando de Noronha. Tá? Muito bem. Em janeiro de 1504, Dom Manuel faz uma doação, que é a doação da ilha de hoje de Fernando de Noronha, que na época se chamava São João, e essa doação é confirmada por Dom João III em 1522, né? Muito antes, por conseguinte, do Brasil ser dividido em capitanias hereditárias. Tá certo? É preciso ter em vista essas datas, né? Então, quem está fazendo o comércio do chamado pau-brasil naquela época? Esse grupo. O Brasil está arrendado, a costa brasileira está arrendada, né? Fernando de Noronha agencia o dinheiro. E de onde Fernando de Noronha? Aí existem alguns livros, por exemplo, tem uma revista que é a Moracha, né? A Moracha, edição 26, ela fala que o Gustavo Barroso é um dos indivíduos que é anti-sionista, e o Gustavo Barroso vai inventar várias mentiras em relação ao Fernando de Noronha. Né? Uma das mentiras que ele inventa é que o Fernando de Noronha é judeu. Não, ele não inventa mentira nenhuma. Então eles apresentam N bibliografias. Existe, claro, uma discussão se o Fernando de Noronha é Fernando de Noronha ou é Fernando de Loronha, que é um nome verdadeiro. Fernão de Loronha é o primeiro senhor da ilha de Fernando de Noronha. Fernão de Loronha é, sim, um judeu português convertido ao catolicismo. Né? Mas, então, apesar de existir essa dúvida, entre aspas, do Fernão de Loronha, a questão é: como é que esse indivíduo... Existe um indivíduo que é um judeu, né, natural, convertido, chamado Fernão de Noronha, né, um dos grandes exploradores do pau-brasil, É pouco provável que seja outro, né? E esse indivíduo, de onde ele tira dinheiro para explorar o pau-brasil? Muito bem. Fernando de Noronha é um rico empreendedor. A biografia dele consta isso. Ele é um comerciante. E ele é um armador natural das Astúrias. Veja, ele é dono de barcos. Ele é comerciante, ele é empreendedor e é dono de frota de navio. Muito bem. Quem era Fernando de Noronha? Ele é o representante de um banqueiro na Península Ibérica chamado Jacob Fugger. Tá bem? Jacob Fugger. Quem foi Jacob Fugger? Jacob Fugger foi conhecido como o Rico. Foi um banqueiro, membro evidentemente da família Fugger, comerciante, como os irmãos dele, né? Esse indivíduo era um dos indivíduos que comercializava muito no Porto de Veneza. É por isso que eu pedi para lembrar daquela ideia dos canhões, dos canhões do senhor de Goa, que tem a marca ou selo que são fabricados em Veneza. Quem é que está vendendo? Hã? Muito bem. Então, o Fugger era conhecido na Europa inteira. De que forma que ele era conhecido? Ele emprestou, ele tinha uma fortuna gigante, emprestou parte da sua fortuna para governantes. Porque a Europa, durante décadas, né, até hoje, é praxe, os governos se enfalfam em dívidas, em corrupção, vão pedir dinheiro a quem? Para quem tem, não é? Para quem está trabalhando. Ou para quem está vivendo de agiotagem. Porque aqui é preciso lembrar uma coisa, a Igreja Católica proibia o lucro. Então não havia a ideia de juro e de lucro. Por conseguinte, se a pessoa era rica e emprestava dinheiro para a própria igreja, esse dinheiro não vinha da própria igreja. Isso significa que há uma rede de comércio na própria Europa, né? Então, o Fugger é exatamente o indivíduo que teve um papel político extremamente destacado. Extremamente destacado. Ele investiu, através de Fernando de Noronha, a partir de 1513, um dinheiro gigantesco no Brasil. Esse indivíduo emprestou dinheiro aos Habsburgos, por exemplo, e foi ele que financiou a eleição de Maximiliano I como imperador do Sacro Império Romano Germânico. Tá bom? É tão simples quanto isso. Então, o Fernão de Noronha, da onde é que o Fernão de Noronha vai tirar dinheiro? Daqui, ele, Fernão, é rico, mas ele é patrocinado, evidentemente, por um rico banqueiro. Né? E essas conexões começam a se estabelecer entre Holanda, Espanha, de uma forma estranha, travertida, mas dentro do seio, evidentemente, da coroa portuguesa. Né? Bom, quando termina o prazo de arrendamento da costa brasileira, o Fernando de Noronha volta à corte. Né? E é preciso ter isso em vista, Felipe, e o Gustavo Barroso inclusive faz essa chamada de atenção, por uma razão muito simples. Como é que Portugal consegue ter com o Papa, seja com outras coisas? Porque se era a ordem de Cristo que tinha dinheiro, né? Tudo bem que a coroa se apoderou de parte do patrimônio, mas por outro lado é comprovado também que você tem uma rede de comerciantes que não são ligados à coroa e que eles começam a desenvolver uma intensa atividade. Então, a exploração do pau-brasil nunca foi feita pela coroa portuguesa, então quem é que fazia? Como a exploração de açúcar, como o processo da mineração, isso nunca esteve na mão da coroa portuguesa. Então, tem que na história do Brasil procurar saber de onde é que está vindo esse dinheiro que está sendo injetado. Porque se ele não vem por Portugal, Portugal só recebia o imposto disso aí, era pouco, era 20%, o resto ficava. Né? Por outro lado, esses indivíduos, para tocar o comércio deles, eles têm que fazer N coisas. Uma dessas coisas, que é outro tema dramático, é exatamente o tema da escravidão. Né? Você vai buscar escravos em outros lugares, eles já lidavam com esse tipo de coisa, são donos de navio, e pronto. Né? Existem livros que falam que vão computar as toneladas de madeira ou de pau-brasil que são levados, né? Isso chega às raias do absurdo, né? E o pau-brasil, a Europa já conhecia uma tintura ligada às árvores que tem o composto da anilina, né, que dá aquele composto vermelho, como o pau-brasil. Mas existe uma situação muito curiosa, porque mesmo na Europa se sabia que havia dois pau-brasil. Tinha um pau-brasil que era um vermelho, que dava uma coloração vermelha robusta e muito forte. E tinha um outro verzino, um outro vermelho, ou berzi, que era um pau de tinta de segunda categoria, né? Mas o fato é que eles começam a fazer essa grande navegação. Então, os navios, forma-se um consórcio de Fernando de Noronha. E diz os historiadores, por exemplo, novamente o Solidônio, né, fala que eles levaram por volta de 20 mil quintais de madeira no primeiro ano de carregamento. Né. Tem até o caso da Nau Bretoa, que é a nau do Fernando de Noronha. Ela vem descendo o Brasil e vem parar até o Rio de Janeiro. Ela vem parar até o Rio de Janeiro. E vem abatendo para o Brasil e carregando para o Brasil. Né? Então, esse primeiro capítulo da história brasileira tem que ser visto sob essa ótica, e essa é uma ótica muito importante, porque nós vemos agentes agindo dentro dos bastidores. E é importante essa sequência. Já tem gente ligada a um comércio internacional e que está atuando em Veneza e atua também na Índia, já está vendendo armamento ali, né? Portugal está chegando na Índia naquele momento, teoricamente. Então, quando Portugal chega, já existe um comércio ali sendo feito, e era feito por Veneza. E esses mercadores ou esses banqueiros estão financiando parte dessas coisas aqui. Então, você já tem algo de vento em popa, né? Então, nos bastidores, nós temos um cenário de manobra e de arranjamento, onde, usando a epopeia da navegação, né, você tem a fundação de um chamado império, de monopólio das anilinas, né? Porque o pau-brasil era uma matéria-prima extremamente importante, rara. Além de rara, importante, caríssima, né? Que tingia todos os tecidos, além da cor ser uma cor efetivamente ligada à nobreza. E eu gostaria de finalizar aqui, para a gente ir para o segundo bloco, lembrando o seguinte: não é sem razão que depois o cronista, que é o João de Barros, e o Frei Vicente do Salvador, o João de Barros, em décadas da Índia, ele critica veementemente, e o Frei Vicente do Salvador também, a mutação do nome Brasil, a mutação do nome Vera Cruz, terra de Santa Cruz, ou terra de Vera Cruz, para o nome
Eu acho que nós tivemos uma pequena interrupção. Vamos esperar então que retorne. Acho que tivemos um pequeno problema com a comunicação com o Rio de Janeiro. Alô? Alô? Bem, vamos então para o próximo bloco. Vamos ouvir um pouco de música e já então retornaremos com a fala do professor L'Oréal. Vamos tentar restabelecer o contato.
Concluiu o primeiro bloco para nós entrarmos no outro assunto.
Certo.
Então, quando João de Barros e o Frei Vicente do Salvador se rebelam contra a mudança do nome do país, né, que é Terra de Santa Cruz, para Brasil, é porque Brasil era o nome de uma atividade comum, não é substantivo. Brasileiro é uma designação de uma profissão. E essa profissão, já naquela altura, era muito mal vista. Ora, Evidentemente, nós temos que ter em mente o que está acontecendo. Se, para os cronistas oficiais de Portugal, né, os próprios portugueses e a própria coroa não gosta da utilização do nome ou da conexão do país, né, com aquela atividade, é porque a atividade não é muito santa, certo? É isso que está em pauta e que, de certa forma, lance que aparece na própria historiografia. Claramente, algum tipo de conflito dentro da coroa, dentro da própria coroa. Porque esses indivíduos agiam dentro da coroa, exploravam, havia contrato comercial de exploração, onde eles estavam isentos de todos os tipos de impostos. Igual hoje, quando o governo faz, quer atrair uma empresa, uma multinacional, quer atrair a Renault. Eu me lembro, há muitos anos atrás, quando a Renault veio para o Rio de Janeiro, uhum, que o governo do estado, além de dar terreno, fazer isso, fazer aquilo, dar financiamento, etc. tal, a empresa ficou não sei quantos anos, 10, 15 anos, sem pagar imposto. Né? Isso nós estamos falando de uma multinacional. Quer dizer, é um tipo de facilidade que sequer a gente consegue entender a lógica dela. Né? É claro que Portugal não fez isso, né? Que a coroa sequer tinha dinheiro. Mas o fato é que permitiu aquele comércio. E o comércio se prolonga até quase 1520. Então, esses armadores, diretamente envolvidos com uma rede de bancos que já opera, preste atenção a isso, na Holanda, é que está financiando. E a gente só vai entender isso, e isso é muito importante de ter em vista esse cenário, porque depois nós vamos ver que a presença holandesa no Brasil, no norte do Brasil e no sul do Brasil, está diretamente vinculada a esse processo mercantilista, que é aberto em 1503 com o Fernando de Noronha. Então, essas coisas todas estão interligadas. Muito bem, dito isso, passemos ao nosso à questão do nosso próximo bloco aí. Felipe?
É, meu amigo, o negócio não nos roubaram, mas a coisa está ficando complicada. Bem, professor L'Oréal, continuando então o tema e ampliando esse cenário, o Gustavo Barroso é o restrei e conecta parte dele, né, contra o contrabando sul-americano, né, contrabando esse que se forma na linha do Tratado de Tordesilhas. Como é que se dá esse contrabando e quem é culpado, L'Oréal?
Muito bem. Vamos lá. O Meridiano de Tordesilhas é aquele tratado célebre que foi feito entre a coroa de Portugal e da Espanha. Né? Então, quando os portugueses chegam, já falei isso em alguns programas, o Brasil, que pertencia a Portugal, era uma faixa muito pequena. A maior parte do Brasil, como nós entendemos hoje, é possessão da Espanha. Né? Então, o Meridiano de Tordesilhas, nós vimos no programa passado que um dos recursos de Dom João VI é exatamente por conta da guerra que Napoleão, né, no bloqueio continental, onde a Espanha apoia o Napoleão, isso vai dar margem para Dom João para depois expandir ainda mais esses domínios dentro, que eram da Espanha, e Portugal vai avançando. Mas isso também começa a acontecer no Brasil de 500, no Brasil de 600. Nós já temos um tipo de ampliação do Meridiano de Tordesilhas. Lembrando que no início de 1500, a parte oriental, ou mais ocidental, pega os Andes, de São Paulo para dentro, né, de parte de Minas para dentro, é espanhola. Por conseguinte, quem vai aumentando ou expandindo esse meridiano são os bandeirantes, que não é século XV, é um pouco mais tardiamente. Né. Os bandeirantes brasileiros ou portugueses, né, que naquela época não tinha brasileiro, naquela época todo mundo que nascia no Brasil era português de nascimento. E isso permanece até o século XIX. Então não há a palavra brasileiro. Quem nasce no Brasil não é brasileiro. Quem nasce no Brasil é português, né? Então é preciso não confundir naturalidade com nacionalidade. Esse é um outro erro histórico que os historiadores fazem questão de perpetuar, e totalmente à revelia das documentações oficiais. Muito bem. Então esses brasileiros, esses portugueses, aliás, brasileiros, né, que nasceram no Brasil ou não, vão expandindo o meridiano de Tordesilhas. É consabido efetivamente que havia nos Andes as riquíssimas minas de Potosí, que é a Espanha, e muitos outros países da Europa se fartaram, tiraram ouro, prata, etc., a farta e a barão. E tinha uma rota. Como é que era a rota de escoamento? A rota de escoamento, parte da rota de escoamento, seguia o caminho de Piabiru, que era um caminho traçado. O Brasil é todo cortado, isso não foi devidamente estudado. Havia uma rota indígena que cortava o caminho. Tem trechos do caminho de Piabiru, por exemplo, que tem 6 metros de largura, 6, 7, 8, 10 metros de largura, e tem trechos que são muito estreitos. Mas veja o seguinte, naquela época não tinha carro. O que, que está acontecendo? Que precisam de estradas tão grandes, que os índios precisam de estradas tão largas. O que, que eles estão passando ali, né? Se não há, teoricamente, automóvel naquele momento. E já há estudos muito sérios dentro do Brasil que conseguiram mais ou menos, pelo menos, dar uma ideia um pouco interessante de que o Brasil era todo cortado por uma rota. Então os índios andavam, e eles não andavam aleatoriamente, eles andavam dentro de vias, tem de estradas, calçadas, era uma coisa absolutamente impressionante. Portanto, de fato, antes dos portugueses chegarem, havia sim uma cultura pujante aqui, né? E parte dessa cultura fazia uma rota que vinha de Cusco, né, que vinha do Peru, e ia até o sul, e entrava dentro do Brasil. Era a rota de Potosí, o caminho de Potosí, né? Então essa rota foi procurada pelos bandeirantes, pelos portugueses, pelos espanhóis, enfim, por todo mundo. E tinha um tipo de atividade de homens que exerciam um tipo de tráfico e de contrabando, que eram chamados peruleiros. Os peruleiros eram os homens que faziam contrabando do Peru. Quem eram esses indivíduos? Novamente, eram mercenários, judeus mercenários, e outros tipos de mercenários, diretamente conectados com essa grande rede de banqueiros internacionais, que iam buscar as pratas nas minas de Potosí, né, e desembarcavam essas pratas. Então isso tudo era uma quantidade colossal contrabandeada, um minério clandestino contrabandeado, né? Só Antônio Taques, por exemplo, no livro dele chamado O Pedro Taques, Nobiliarquia Paulistana, só o Pedro Taques fala que só com o Antônio Taques, só o Antônio Taques, que é um antepassado dele, trouxe, contrabandeou em 1600 e pouco, mais ou menos, 1620, qualquer coisa assim, 600 quilos de arroba. 600 quilos, ou seja, 40 arrobas, né, de prata. Imagina você contrabandear 40 arrobas. Era uma loucura. Isso é um único homem, né? Nós já tivemos estudos. O que que dava uma bateia de rio quando o rio do Brasil estava pobre? Uma bateia de rio, o que que era uma bateia de rio? Era 11 metros quadrados. Quando é que você conseguia extrair em valores de hoje em 11 metros quadrados, quando o Brasil estava produzindo pouco? Já estava muito sangrado os rios de ouro. O Brasil conseguia produzir em valores de hoje, o minerador tirava em 11 metros quadrados o equivalente a valores de hoje a 2 milhões de reais. É pouco, né? Então você imagina, você vai peneirar. Evidentemente que nós estamos falando de fortunas incalculáveis. Imagino que o lucro formidável que dava isso. tem inclusive partes ligadas à história dos judeus, por exemplo, no que diz respeito ao tráfico de pau-brasil, porque é tráfico mesmo, é tráfico, é roubo, é uma série de coisas. Tem um momento em que o pau-brasil existe um monopólio do pau-brasil, a gente estuda isso, o monopólio do pau-brasil de fato teve, o Brasil foi arrendado, né? Parte do Brasil foi arrendado. Agora, é preciso ressalvar o seguinte, as documentações portuguesas, quando falam os portugueses maltrataram os índios, fazia isso, fazia aquilo, isso não tem nada a ver com a coroa portuguesa, tem a ver com esse grupo mercantilista que fez os piores tipos de abuso possíveis e imagináveis, não só em relação aos índios, mas em relação a outros povos, entre eles o tráfico de escravos. E há documentos da coroa portuguesa, inclusive documentos de Dom Manuel, recomendando a esses indivíduos para quem o território está provisoriamente alienado, para que eles cuidassem, tivessem mais cuidado no trato com as pessoas. Então a coroa não avalizava de forma nenhum tipo de crueldade, né? Nenhum tipo de chacina, não avalizava nada. Mas a ganância e a ambição humana não tem limite, certo? E o Brasil, dando um lucro formidável, tem estudos, Felipe, que falam que eles tiravam o pau-brasil, quando o pau-brasil ou algum outro tipo de comércio chega na Europa, na mão desses indivíduos, desses comerciantes, dessa rede de banqueiros internacionais que já está formada, né, e que atua aqui no Brasil, esses indivíduos tinham o lucro, tinham mais ou menos por volta, quando eles ganhavam pouco, eles ganhavam de 400% a 500% em cima. Tá? Isso significa que, se você tem um gasto, vamos dizer assim, de 1 milhão de reais hoje, a nível de valores, né, multiplica isso por 500%. Dá quanto?
400, 500 milhões.
Exato. Pronto. Essa é a lógica. Tá? Então o cara gasta 1 e ele ganha 500. Né? Então é essa situação que nós temos. Bom, então você tem um contrabando. Aqui já é contrabando mesmo, tá? Porque isso está dentro da coroa espanhola. Isso não está no domínio de Portugal. E essa rede internacional ligada a esses banqueiros invade a Espanha, e é preciso saber o seguinte, havia uma briga muito grande da Espanha, porque quando a Espanha implementa a Inquisição, por exemplo, uma das coisas que corre pela Europa inteira, e notadamente nessa rede de banqueiros, o Santo Ofício começa a perseguir. Né? Então os judeus, os cristãos novos ligados a essa rede de comércio internacional ficam absolutamente apavorados, porque a Espanha, a Inquisição em Lima, torna-se absolutamente feroz. Ela é profundamente rigorosa com a judiaria de origem portuguesa. E não só a judiaria de origem portuguesa, mas todos os judeus que viessem. Né? Então, nesse aspecto, a Espanha vai botar todo o peso da Inquisição espanhola, e ela foi absolutamente terrível, e uma das razões, aqui nas Américas, uma das razões que a Inquisição espanhola será terrível é exatamente por conta disso, porque ela está combatendo o contrabando, o ninho de contrabando dentro do território espanhol. Tá? Então, aqui também é feita uma injustiça em relação à Espanha, como foi feito com Portugal. Você tem uma horda de contrabandistas, né, que está entrando e está literalmente solapando tudo. Agora, evidentemente que esses contrabandistas, para entrarem e fazerem comércio, eles só entravam e faziam comércio com os índios, com a anuência de determinadas tribos e encaminhado por tribos, porque é impossível, você não conhecia o território. Então, como é que você está sendo encaminhado território adentro? Evidentemente você tem tribos que estão profundamente mancomunadas, né, com esse processo. Bom, então o que nós temos então? Nós temos uma rede que vai se formando dentro do meridiano de Tordesilhas. E qual era... O que está por trás? Entre outras coisas, a gente fala, ah, é só o contrabando. Não. Não é só o contrabando, não. Vamos entender uma estratégia muito curiosa que futuramente os governos, notadamente os governos não só comunistas, nem como outros governos capitalistas utilizarão do mesmo expediente. Você tem uma série de... Quando você começa a criar conflitos territoriais, né, em um determinado momento, aquele conflito ele pode ser apaziguado de uma outra forma. De que modo? Você toma o território que está em conflito e passa ele para outra tutela. Então, além do tráfico e do contrabando, existia um outro planejamento, que a Holanda está metida até os dentes em relação a isso, os banqueiros holandeses, que é o de tomar posse para sangrar esses territórios, utilizar esses territórios até onde dá, chupar o último tutano e depois abandonar. Né? Então, no século XVII, por exemplo, quando o Brasil ainda estava ligado à Espanha, porque a restauração se dá em 1640, né, as autoridades espanholas, por exemplo, se apoderam de uma série de correspondências cifradas que estão dirigidas aos judeus portugueses, aonde descobre-se a ligação de sinagogas da América profundamente conectadas com sinagogas da Holanda. Qual é a obra que fala disso? Dom Fernando de Montezinhos, El Castigo de los Portugueses, e Ricardo Palma, Análise de la Inquisición, de Lima. É um livro de 1897. Na página 24. Então, foi descoberto, sim, uma ligação, repito, isso não é algo contra a religião hebraica. O que está em pauta aqui, no que está acontecendo, não é um movimento religioso, é um movimento de dominação do mundo, através do comércio. O que está em pauta aqui é dinheiro mesmo, não é religião. Né? Então, há essas ligações obscuras que são feitas. Por exemplo, já tá, existem inúmeros fatos comprovados em que a igreja no século XX vai apoiar Hitler, né? Então não é nenhum expediente novo. Você utilizar o bispo Macedo, por exemplo, recai sobre ele inúmeras acusações ligadas a coisas nem um pouco lícitas. Então você utiliza igrejas para lavagem de dinheiro, por exemplo. Hoje em dia isso é normal, né? Naquela época tinha lavagem de dinheiro de certa forma. Não era esse nome, mas as igrejas ou as religiões, sob um certo aspecto, eram utilizadas para fazer determinadas coisas. E o que está em pauta aqui, repito, é a criação de um comércio. E qual é o país que está metido até o último fio de cabelo? A Holanda. Qual é o objetivo da Holanda? O objetivo da Holanda é a destruição. Isso é descoberto, inclusive, nesses documentos do Ricardo Palma, que o Ricardo Palma cita e que o Fernando de Montezinho cita. A Holanda, o objetivo da Holanda é a destruição do império colonial luso-castelhano. País. Porque você não tem dinheiro para pagar a dívida. Então, como é que você paga? Você tem o fiador. O fiador é a terra. Né? Hoje, se eu for pedir dinheiro emprestado no banco, governo, por exemplo, vai emprestar dinheiro para o pequeno produtor rural. O que, que o governo federal brasileiro faz hoje, na legislação de hoje? Se eu não tiver fiador, ele vai me pedir o quê? Em troca do empréstimo? A terra. Então, se eu não conseguir, eu tirei o empréstimo, se eu não conseguir pagar, ele me toma a terra. É assim que funciona. Então, esse é o processo, e esse processo é muito antigo. Tá? Então, como é que a Holanda, como é que esses banqueiros agem? Eles emprestam dinheiro, cobram juros acachapantes, né? Financiam uma sequência de guerrilhas e de estratégias, começam a desagregar, eles colocam mercenários, agentes, traficantes, tudo quanto é tipo de gente em relação àquilo ali, para criar revoltas internas dentro do país, de modo que, porque qual é o objetivo dessas revoltas? Você cria a revolta, o governo tem que injetar dinheiro maciçamente para dar conta de debelar as revoltas, o governo não tem dinheiro e vai pedir dinheiro para quem tem. Então ele vai se encalacrando cada vez mais, ele vai se endividando cada vez mais. Essa estratégia, Felipe, é uma estratégia tão antiga quanto o mundo, e ela é utilizada até hoje.
Sim, sem dúvida.
É utilizada até hoje.
É dúvida.
Muito bem. E também o que está por trás disso? Repito, existe um cenário de guerra contra a igreja. Né? Contra a igreja. Os países... A Holanda é um país protestante marítimo. Quais são os países protestantes marítimos? Inglaterra e Holanda. Inglaterra e Holanda. Né? Eles nunca conseguiram... Isso já está mais comprovado até o último dos dentes. Não precisa de falar sobre isso. Né? A comprovação sobre isso é absolutamente gritante. Quem financia esse processo para derrubar o poderio? Porque qual era o poderio que Roma tinha? Não era um poderio de dinheiro. Era um outro tipo de poderio. Né? Então, o que está em pauta aqui? É a derrocada do Ocidente cristão. E de tudo aquilo que significa o Ocidente cristão. Né? Então, assim, tem muitos documentos que citam, inclusive, os nomes desses indivíduos que são pegos pela Inquisição. Né? E como é que eles passam, no caso da legislação portuguesa, de certa forma, desapercebidos? Quando Dom Manuel permite aos judeus, que quem expulsa é Dom João II, mas Dom Manuel permite que eles façam a conversão e mude de nome. Né? Então, quando esses conversos podem mudar o nome, isso faz com que esses ramos ligados a essa rede de comércio internacional faça o processo da conversão, adote novo nome e passa desapercebido. E continua atuando por detrás dos bastidores. Tá entendendo? Então, a Inquisição Espanhola, por exemplo...
Ou seja, a picaretagem já é secular.
Nossa, é mais do que secular. É mais do que secular, entendeu? Agora, então, é preciso entender, a Inquisição resolveu perseguir todo mundo do dia para a noite? Não, é claro que não foi nem um pouco santa, né? Porque além dos judeus, meteu fogo nas mulheres, enfim, tudo aquilo que estava contra o pensamento ocidental. Né? Mas em grande parte da perseguição, da Inquisição, no caso dos judeus, foi por conta disso. Não é, e eles mentem quando eles falam que foi por motivo religioso. Não foi por motivo religioso. Não está em pauta aqui a religião, a Torá, o povo judeu. Está em pauta o movimento sionista ligado aos bancos internacionais. É isso que a igreja bate de frente e vai atrás da Inquisição. Né? Então é preciso contar efetivamente a história como ela é. Porque nós, inclusive, vamos começar a entender que o problema da corrupção no Brasil, de fato, é secular. E é endêmico. É endêmico. Você tem o Brasil desde o início. Há uma cobiça internacional que se apossa do Brasil, né? uma cobiça europeia. E eu chamo a atenção porque hoje os indivíduos que conhecem pouquíssimo da história falam que o grande problema do Brasil é que os Estados Unidos resolveram chupar as Américas. Coitado do americano. Coitado do povo americano. O povo americano não tem nada a ver com isso. Nada. Porque o povo americano também, os Estados Unidos hoje também, sofreram o mesmo processo. Então, se nós vamos falar de uma rede de banqueiros internacionais, essa rede não está sediada nos Estados Unidos. Ela nunca esteve. E existe uma guerra muito grande, mesmo dentro dos Estados Unidos, contra essa rede de banqueiros internacionais. E os americanos sofrem, tanto quanto os brasileiros, de uma forma diferente. Mas eles sofrem, tanto quanto nós, ou os outros povos. Porque foi nos Estados Unidos que eles criaram o grande truste, né? De forma, para quê? Para polarizar contra quem? Não é contra a Europa, é contra o modelo de vida ocidental. Né? E o que é o modelo de vida ocidental? É preciso entender o que é esse modelo de vida ocidental, para entender o que está em pauta e o que está em jogo. E é algo muito grave, né? Não estou dizendo em nenhum momento que os Estados Unidos não tem coisas, não comete erros absurdos. Claro que comete. Mas o cenário de banqueiros internacionais, né, e como já mostrou, já tem alguns livros que mostram, inclusive, que hoje o ministro da Fazenda do Brasil, Joaquim Levy é um homem diretamente conectado com o grupo de Bilderberg. Hã? Muito bem. E esse cara estava presente na época do Lula. Quando o primeiro governo do Lula. Então, e não apareceu com o PT, porque esse povo também estava presente na época do Fernando Henrique. E esse povo também está presente na época do Getúlio Vargas. Está presente na época do Jânio. Eles estão presentes. Ora, eles mostram um pouquinho a cabeça, ora, não mostram. Né? Mas a história desses banqueiros, né, é rastreável. Agora, num determinado momento, a partir do momento que eles conseguem assassinar o presidente americano, que é o Lincoln, que foi o cara que se opôs veementemente ao projeto da criação do Banco Central americano. Então, como é que essa rede opera? Através de bancos centrais. Nos países do mundo inteiro, nenhum banco central de nenhum país é do próprio país, é desta rede de banqueiros internacionais. Portanto, o Brasil tem uma grande vantagem, que é o fato de não ter um banco central independente. O Banco Central brasileiro ainda é do Estado brasileiro. Então deixa engordar os banqueiros brasileiros, menos mal, né, do que engordar, porque a hora que o Brasil de fato ceder, né, e o Banco Central tornar-se independente, aí sim esse grupo que foi formado e que é uma grande oligarquia e o poder, é o grande poder no mundo, inquestionavelmente, entrar, pronto, arrebenta com, literalmente termina de arrebentar com tudo, aí não sobra mais nada, né? Por enquanto, o que salva. Agora, nos Estados Unidos, eles conseguiram. Porque o presidente que sucede, o Abraham Lincoln, o primeiro presidente que sucede, abre literalmente as portas para eles. Isso está documentado, está falado, está comprovado, tem uma série de indivíduos seríssimos em relação a isso. As crises que são criadas, os ciclos das crises, qual é o objetivo? O objetivo principal da criação de um Banco Central é produzir inflação. O Banco Central não é para controlar a moeda. O Banco Central é para produzir inflação, ele tem que produzir inflação, né? E esse grupo se alimenta da produção de miséria. Tem que haver a miséria no mundo. Não pode não ter. Né? Então, se a gente tem que lutar contra, tem que lutar contra o sistema, e não é o capitalismo. Vamos entender que isso não é capitalismo, isso é outra coisa dentro do capitalismo.
Sem dúvida, sem dúvida. Isso aí assim tá provado e mais provado, né? Sobre todos os aspectos, inclusive com a fome do mundo.
Exatamente, exatamente. Então, assim, essas coisas são muito sérias, né? Muito bem. Uma das coisas, voltando aqui ao nosso assunto, que esses holandeses vão criar, e esse grupo de banqueiros europeus vai criar, é uma companhia muito famosa chamada Companhia das Índias Ocidentais. Né? Companhia das Índias Ocidentais. É uma companhia majestática de mercadores holandeses. Quando você fala assim, mercadores holandeses, parece que é Holanda. Não, não é Holanda.
Holanda era o nome de mercadores, né? Porque realmente...
É, o mercador é um nome elegante.
É elegante, isso.
Não é?
É.
O mercador é um nome elegante para esses banqueiros.
Exato.
Então, a Companhia das Índias Ocidentais foi um modelo de organização privada de comércio exterior. De pendor capitalista, mas ela não é capitalista. Ela não é capitalista. Ela utiliza o capitalismo para introduzir determinadas coisas. Né? E uma das estratégias da Companhia das Índias Ocidentais era exatamente fazer um contraponto ao comércio português. Não só um contraponto, no início um contraponto, trabalhava, oferecia, etc. tal, mas depois, literalmente, destruir Portugal. E estávamos na linha de horizonte da Companhia das Índias Ocidentais tomar o Brasil e fatiar o Brasil completamente, tá? E por incrível que pareça, em um determinado momento da história, você sabe quem é que vai se aliar a isso depois de uma guerra insana que a coroa portuguesa tem contra essa rede de banqueiros internacionais? Um dos indivíduos, e a história não encobre essa atitude vergonhosa, é exatamente o padre Antônio Vieira. O padre Antônio Vieira, ele vai insuflar no ouvido de Dom João IV, quando Dom João IV assume, isso depois que o Brasil entrou numa guerra titânica contra esses banqueiros. O Brasil foi praticamente tomado, porque esse tráfico e esse contrabando que vem na linha do Tratado de Tordesilhas, depois eles vão criando guerrilhas e vão entrando para dentro do território brasileiro. Essa guerrilha vai até a Buenos Aires, que é a colônia. O Brasil começa a entrar, de fato, em guerra contra a Espanha, porque aí não é mais o Brasil só contra esses supostos mercenários. Né? Porque quando você está na carapaça de um mercenário, você não tem nenhum país, teoricamente, que está em guerra oficial. Então, você está lutando contra mercenário. Né? É a chamada guerra de guerrilha, que é uma guerra muito mais difícil de você debelar, porque ela não tem uma cabeça visível. É o tráfico, né? É o banditismo internacional. Mas o que tem? Você tem por trás dessa manobra toda países protestantes, sobretudo a Inglaterra, contra países católicos. Então você tem a Inglaterra e a Holanda instigando e lutando ferozmente contra Portugal e a Espanha. Tá? Então abre-se de fato uma guerra nas colônias transatlânticas, e injustamente Portugal e a Espanha têm levado a pecha de muita coisa. Né, que não é deles. Esse cenário só fica claro a partir do momento que a gente estabelece e dá nome aos bois. Né. Então essas combinações abrindo uma guerra ao longo do território inteiro, e vai tendo uma sequência de tratados que Portugal vai perdendo o Brasil e depois ele recupera. Ele perde o Brasil e ele recupera, sabe? Por exemplo, o tratado no século XVIII, o tratado de Utrecht, uhum, né, restitui a Portugal o que foi perdido. Né? Depois o Tratado de Madrid, o Tratado de Santo Ildefonso. O que são esses tratados? São tratados, todos eles, Felipe, fomentados por essa guerra que a Holanda cria. A Holanda e a Inglaterra. E veja, a Inglaterra teoricamente era aliado de Portugal. Teoricamente. Mas foi o que eu falei no programa passado, Henrique VIII não confirma o tratado. Ele não reassina o tratado que os reis anteriores da Inglaterra. E a partir daquele momento é exatamente o Henrique VIII que transforma a Inglaterra num país protestante. E o que está por trás do protestantismo? Essa rede de banqueiros internacionais. Hã? Muito bem. Então, esse contrabando foi contrabando de tudo. Contrabando de judeu, contrabando de branco, contrabando de índio, contrabando de negros. Os maiores tipos de abusos que você puder pensar e todos os tipos de comércio ilícitos que você puder pensar foi feito, de fato, dentro das Américas. Agora, quem está fazendo? É preciso que os historiadores comecem a dar nome aos bois. Literalmente. Porque se a coroa portuguesa errou, tem que falar quem foi que errou, qual foi o tratado, o que aconteceu, qual foi a lei. Tem que começar a explicar a história como ela é. E citar nome. Foi a Espanha que errou? Então diga. Qual foi o governante? O que aconteceu? Qual era o grande empresário daquela época? Nós temos que começar a fazer esse serviço, né? Para que esses discursos bobos e tolos, chauvinistas ou excessivamente nacionalistas, mataram os índios. Sim, mataram, mas os índios em muitos momentos também se matavam entre si e estiveram em inúmeros momentos a favor de contrabandistas. Que ninguém entrava nesse território se não tivesse apoio. Não tinha como. Né? Então, é só o europeu que se vende, ou é só o europeu que é corrupto, e os povos que habitavam as Américas não praticavam nenhum tipo de corrupção? Estava todo mundo em estado edênico? Né? E puro, incauto e impoluto? Não, evidentemente que não. Assim como é preciso falar também quem é que praticava tráfico na África. Quais eram os nomes dos traficantes na África? Os muçulmanos que traficavam, os judeus que traficavam, os negros que traficavam. E há trabalhos também sobre isso. Né? Muito bem. Mas voltando, esse contrabando, ele prossegue e ele é absolutamente descarado. Monta-se uma rede familiar ligada a contrabando, a ouro, a prata. Olha, as principais culturas do Brasil, que foi assim por ordem, está o Brasil, depois nós temos a cana, depois nós temos a mineração, depois nós temos o canavial. Em todos eles, Felipe, em todos eles, você tem essa rede de banqueiros financiando. Eu vou lembrar um exemplo muito recente. A fortuna do Barão de Mauá, já na época do imperador Dom Pedro II, o Barão de Mauá, o título como barão, né, que Dom Pedro dá o título para ele, de onde que ele fez fortuna? Ele trabalhava para quem? Quando ele era um miserável. E quem foi o grande sócio dele? E depois ele acha que ele pode peitar esse sócio, e é aí que ele se dá muito mal. Ele trabalha para quem? Para um inglês, né? E esse inglês está ligado a quem? Está ligado aos Rothschild, que é hoje, que é uma casa europeia, sediada na Europa, que é a dona do Banco Central Europeu, e é a dona do Banco Central Americano, e de todos os bancos centrais, inclusive o inglês, né? É exatamente aí que o Barão de Mauá vai fazer a sua fortuna. Então, assim, porque o cara não fica rico, por mais inteligente que ele seja, uma coisa é você ficar rico, outra coisa é você ficar arquimilionário. Ninguém fica milionário não tendo acesso direto à fonte do poder. Isso não existe. Trabalhando honestamente, a pessoa ficar milionária, não fica mesmo. Como? Você pode até ter muita sorte, né? Te favorecer em um determinado momento, mas até aqueles indivíduos que têm sorte, de um momento em diante, para você continuar crescendo e avançando, você tem que entrar em determinados esquemas. Senão é impossível você se manter ali dentro, né? Então, esse caso do Barão de Mauá é um caso absolutamente recente e que todo mundo esquece, né? Muito bem. Depois dessa guerra insana que é feito contra... Porque os holandeses tentam tomar a Bahia, o primeiro estado que a Holanda... A gente fala muito da Holanda em Pernambuco, né? Não, a Holanda em Pernambuco foi uma ocupação tardia. O primeiro foco da ocupação dessa rede de banqueiros internacionais, o primeiro estado do Brasil, que na época não era estado, mas a primeira área que eles tentam se ocupar é a Bahia. E a guerra que tem, Felipe, é uma guerra tão séria, tão séria, tão séria, que os próprios judeus, aqui sim, no sentido religioso, os cristãos novos e os judeus denunciam os judeus mercenários para a coroa portuguesa e deflagram uma guerra. Então o Brasil consegue ir se recuperando, porque a miscigenação racial que vai existindo aqui dentro, portanto, se a coisa naquela época, se a coroa portuguesa de fato estivesse sangrando o povo, a troco do que o povo ia se juntar para defender a coroa? Então, em muitos momentos da história brasileira, a gente vê esse tipo de incongruência, porque os historiadores falam uma coisa e a reação da população é completamente diferente. É a população se voltando contra aqueles que estão entrando ali, que estão dilacerando o país e ficam a favor da coroa de Portugal, né? Então, só para finalizar, para a gente ir para o outro bloco, aqui eu gostaria eu quero ler a frase, deixa eu achar aqui, que eu anotei em algum lugar, o que o padre Antônio Vieira fala para Dom João II, para Dom João IV, que é uma das maiores imoralidades que esse indivíduo já fez. Não estou conseguindo achar nos meus alfarrábios aqui. Mas é preciso chamar a atenção a isso. O que está acontecendo com o padre Antônio Vieira depois que o Brasil guerreia, né? Porque a Holanda pega a Bahia, pega Pernambuco, pega o Sergipe, né? Pega o Sul. A Holanda pega, assim, a Holanda sai abocanhando o Brasil do lado espanhol e do lado do Atlântico. O que a Holanda, através da chamada Companhia das Índias Ocidentais, faz o Nordeste brasileiro, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não é... aquilo ali é uma das coisas mais terríveis, né? Então, o objetivo da Companhia das Índias Ocidentais é levar ao Novo Mundo a guerra da independência dos Países Baixos. Ele quer criar uma guerra aqui. Por quê? Porque exatamente com isso, ele cria, ele coloca Portugal, que já estava debilitado, e a Espanha, que já estava debilitada, injeta dinheiro, empresta dinheiro para guerrear, empresta dinheiro para tirar da guerra, empresta dinheiro para tomar conta do território. A estratégia é essa. Né? E efetivo, não acho, não sei onde é que eu coloquei, eu tinha anotado esse. E até a citação aqui da a obra e a página, não estou conseguindo achar. Eu vou ficar devendo isso aos nossos ouvintes, mas para quem gosta muito do padre Antônio Vieira e acha que ele foi, em um determinado momento da história do padre Antônio Vieira, ele passa a defender claramente, a falar que os judeus são os judeus do Brasil. Eram os remanescentes da tribo perdida de Rubem. Então ele puxa a coisa para um discurso messiânico, né, e todo o discurso do padre Antônio Vieira é o discurso do povo eleito. Então é preciso entender que parte desse discurso, onde ele puxa a brasa por uma religiosidade, o que está movendo o padre Antônio Vieira? Não é nada ligado à religião. Ele está profundamente vendido para a Holanda. E ele utiliza como trampolim o governo português. Se ele ficou rico ou não ficou rico, o que ele ganharia com a entronização da coroa holandesa, destronando a coroa portuguesa, é isso que é um fator relevante. Não é apontar se padre Antônio Vieira pensava no Quinto Império ou não no Quinto Império. Porque o Quinto Império, sobre que perspectiva? A partir do momento que ele vai entregar Portugal para a Holanda, para uma rede de banqueiros internacionais. Então, o padre Antônio Vieira está sinalizando o quê? Né? Essas coisas são muito importantes, porque efetivamente, ele se acerca desses indivíduos e ele começa a fazer um tipo de comércio. Bom, enfim, o Brasil, depois de criar uma guerra muito grande, conquista mais uma vez a banda, reconquista a banda oriental do Brasil. Né? O Brasil, o Império, volta a perder isso numa guerra infeliz. Né? Então, a história do Brasil é uma história de muitas vindas e vindas. Portugal é um país pobre, paupérrimo, sem dinheiro, que para manter-se precisa de usar desse expediente absolutamente inteligente, que é você ter empresas que têm grana, e essas empresas que têm grana, o que acontece é o seguinte, as empresas que têm grana começam a sabotar o próprio país que deu a elas liberdade de comércio. E além de sabotar, eles começam a fazer determinadas práticas. Por quê? Porque a intenção dessa grande rede que se cria é exatamente tomar posse do país e fatiar o país para criar os seus pequenos feudos.
Né? Sem dúvida. Tanto que, inclusive, se deve muito a isso, a Portugal, de o Brasil não ter sido fatiado, porque o Brasil realmente não seria o que é hoje se não fosse a interferência portuguesa.
Enfim, eu acho que por esse ponto assim está falado, né? Depois a gente, talvez em outros programas, possa aprofundar um pouco.
Exatamente.
Mais.
Exatamente. Bem, nós vamos a um pequeno intervalo musical. Vocês estão na Cultura Online Brasil com o programa Culturas e Identidades. É um programa que é a produção do nosso professor Lorial Rocha. Fiquem por aí, a gente volta já para falarmos então sobre os empréstimos bancários na época da monarquia brasileira, segundo Gustavo Barroso. A gente volta já e mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência. O programa Culturas e Identidades, e sempre lembrando que a essa história enganosa da superfície se opõe a verdadeira e silenciosa a infra-história. Professor Lorial, voltando então, fale-nos um pouco sobre os empréstimos bancários na época da monarquia brasileira, segundo os estudos de Gustavo Barroso.
Felipe, eu creio que a gente poderia ter um programa só sobre isso para nós explorarmos melhor. Sabe por quê? Eu estou pensando aqui, acho que falta um ponto importante de conexão para os nossos ouvintes, que é o seguinte. Além do contrabando, então eu vou pedir licença para mudar um pouco a pauta. Além do contrabando, o Brasil teve uma pirataria muito grande. Então é importante falar sobre essa pirataria. Tá? Porque isso tudo mais na frente é o que de fato vai encalacrar a monarquia brasileira. A gente tem visto alguns pontos, assim, pelo menos superficialmente, né? Então vamos assim, falar rapidamente, que a gente tem pouco tempo, sobre essa pirataria.
Fique à vontade.
Quando Dom Sebastião morre na batalha de Alcácer Quibir, todo mundo sabe que o Brasil passa, Portugal, né, passa para a mão da Espanha. Passa, então cria-se o chamado domínio filipino. Então, isso vai de 1580 a 1640, onde a Espanha, as duas coroas se unem, né, sobre o domínio espanhol. O que está acontecendo? Foi um período ruim e bom ao mesmo tempo. O que foi bom nesse período? A Espanha significava a luta aberta contra a heresia protestante e essa rede de banqueiros internacionais. Então, quando o Brasil passa para a mão da Espanha, a Espanha arrebenta com o processo. Arrebenta. Né? Uma das medidas que a Espanha faz, por exemplo, ela fecha todos os portos brasileiros ao comércio das Províncias Unidas. Isso significa que essa rede de banqueiros internacionais tremeu de pavor quando a Espanha fez isso. Né? E o tiro veio forte. Porque quando a Espanha faz isso, o que, que ela faz? Ela proíbe peremptoriamente a exploração do açúcar e o tráfico do negro. Quando ela fecha, não pode mais mexer aqui. Então ela arrebenta os caras. Né? Agora, ela não consegue fazer isso, porque você já tem um... Ela faz isso mais ou menos, mas não consegue um expediente fortíssimo em relação a isso. Então esse é um lado muito bom e muito interessante do período em que o Brasil e Portugal também ficou sobre o domínio filipino, né? Mas assim, só para a gente lembrar, quem é que estava entrando no Brasil em termos de pirataria? Contrabando é, vamos dar nome aos bois, Holanda e Inglaterra, né? Quem são os piratas? A França e a Inglaterra, né? E no bojo de tudo isso, o que você tem? Você tem a chamada pirataria protestante. Quem financia essa pirataria protestante é a rede de banqueiros internacionais. Então, a Inglaterra, por exemplo, tem verdadeiros piratas que se tornam heróis nacionais. O Walter White, né, aqueles irmãos William e o John Hawkins, né, tem um deles, inclusive, que é o Hawkins, exatamente, que é chamado pelos seus contemporâneos como o formidável exterminador de espanhóis. Você tem uma ideia do que o cara não fazia, né? Então, entre esses, a Inglaterra cria uma rede de corsários e de piratas que se lançam aos mares, né, em que eles assaltavam tudo que passava pela frente. É um expediente, novamente, muito inteligente, porque quando você coloca um pirata, um indivíduo, com um navio, com uma bandeira pirata, não é um país que está guerreando contra o outro. Você está sendo assaltado porque tem pirata no mar, né? Então, mas evidentemente isso hoje, e mesmo naquela época, já se sabia das ligações absolutamente notáveis desses ladrões do mar com a coroa britânica, né? Então, os piratas ingleses, por exemplo, o que eles pretendem? Eles pretendem se estabelecer, caso Brasil, no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Tá? Então, eles começam a utilizar a técnica que é a mesma técnica de banqueiros judeus, é a mesma técnica comunista, é a mesma técnica de insuflada em alguns mecanismos capitalistas, é a mesma técnica do movimento do MST. Chama-se, o termo técnico é desapropriação forçada. Os judeus bolcheviques, por exemplo, bolchevistas, utilizaram muito essa técnica. Eles são mestres nela. O que é essa técnica? É exatamente aquilo. Você elege um adversário, cria um assalto definitivo, cria um conflito ali dentro, Né? Você força a população a sair. Por exemplo, você começa a bombardear a Síria. Bombardeia. O civil, que não tem nada, que não está metido no meio daquilo ali, uma vez que a casa dele é bombardeada, o que ele vai fazer? Ele vai fugir. Ele vai sair correndo. Né? Ele sai correndo. Muito bem. Quando ele sai correndo, o que, que você faz? Isso é um tipo de desapropriação forçada. Né? Então, como esse tipo, você tem ele e outros. Um outro tipo de desapropriação forçada é exatamente a técnica que o movimento Sem Terra utiliza. Você pega, invade uma fazenda, não interessa se ela é produtiva ou se ela não é improdutiva. Ou se ela é improdutiva. O que interessa é a técnica. Porque a legislação brasileira tem meandros dentro da legislação brasileira que permite a técnica de desapropriação forçada. Certo? Por exemplo, se eu tiver, até hoje essa técnica existe. Com várias nuances, eu vou citar uma absolutamente clara. Eu comprei um terreno. Se eu não cercar o terreno, se eu não murar, qualquer indivíduo que entre dentro do terreno, eu não consigo tirá-lo depois. Qual é a palavrinha bonita para isso? Usucapião. Né? Como é que as favelas do Rio de Janeiro foram se formando? As inúmeras favelas, não só no Rio de Janeiro. Por desapropriação forçada. É a mesma técnica. Tá? E não é o momento, mas a gente tem também, podemos programar algum outro programa que fale exatamente sobre reforma agrária, técnicas de desapropriação forçada, né? E todos esses esquemas ligados a um capitalista, a um capitalismo comunista, de viés comunista. Então, o que que os ingleses vão fazer? Os ingleses vão utilizar esse tipo de coisa. Entre os franceses e os huguenotes, então os ingleses pretendem tomar posse do Espírito Santo do Rio de Janeiro. Olha só o que está acontecendo. A Holanda, já que é Bahia, Pernambuco, Sergipe, né? E a Inglaterra está querendo Espírito Santo e Rio de Janeiro. Né? Então esses piratas, o movimento calvinista, os piratas calvinistas e os ingleses também, e os franceses vão até o prata. Então começa a criar uma guerra do comércio de minério, o comércio da prata, entre a frota espanhola e a frota francesa e a frota inglesa, né? Então na frota da prata, por exemplo, os holandeses vão se apropriar de milhões. Então quando você fala assim, como é que a Europa, uma Europa em guerra absoluta, de onde que surgem essas grandes fortunas da Europa no século XV, no século XVI, se na Europa mesmo não há dinheiro para formar aquelas fortunas? Bom, o que está acontecendo lá de cá das Américas? Então, evidentemente, o que está acontecendo? Está acontecendo uma guerra nas Américas, literalmente. Literalmente. Né? Não é o Brasil que está produzindo guerra, e não são os povos que estão aqui que estão produzindo guerra. São determinados povos da Europa perfeitamente nominados e rastreados, que estão vindo aqui utilizando expediente de pirataria, aonde a culpa e o tráfico vai recair todo em cima dos governos. Né? Repito, não estou falando que os governos, nem de Portugal, nem da Espanha, foram governos tranquilos e mansos. Claro que não. Mas tem coisas que não podem ser absolutamente debitadas a eles. Agora, o que está por trás disso, Felipe? Reitero, um fundo religioso e racial. Tem que criar uma limpeza rássica no mundo, é um projeto de eugenia, que mais à frente eles vão aplicar, né? E tem que exterminar o Ocidente cristão. Tá bem? Então, essa equipe de banqueiros internacionais mantém até hoje esse projeto, que é um projeto que, vamos pensar no século XX, onde que esse projeto aparece? Novamente, o projeto de dominação da Europa, encabeçado por Hitler, onde você tem a reedição de um governo mundial unido sob uma única bateria, né, sob uma única batuta, e uma limpeza rássica no mundo. Né? E Hitler, aí você fala, bom, o que que os judeus, em termos religiosos, têm a ver com isso? Nada. E a outra pergunta é, por que que Hitler não vai? Porque todo mundo sabe onde mora o grupo, os grandes banqueiros internacionais. Por que que quando esses indivíduos promovem guerra, não vão lá e não fuzilam essas famílias que estão nesses castelos? Porque, evidentemente, são essas famílias que estão financiando o processo. Né? Então, você não vai matar o dono da galinha, dos ovos de ouro. Né? Então, o que Hitler faz? Ele pratica aquela mortandade absurda. Porque também uma técnica, quando você mata, e mata muito, e mata ferozmente, você, pelo grau de terrorismo, você desempodera a população. É um outro tipo de apropriação de território. É a utilização de práticas absolutamente cruéis. Absolutamente cruéis. Né? Então, os cristãos novos do Brasil, diretamente ligados a essa rede de banqueiros internacionais, custearam essa empresa conquistadora do Brasil. Tá? Custearam o escândalo de desmoralização de tudo aquilo que você puder pensar de lambança e de bagunça. Agora, a estratégia é criar a lambança, porque o cara vai criar a desordem para ele botar ordem? Não. Quando você cria a desordem, o que está em pauta? Assim, para a gente finalizar. Aí eu me reporto a um grande filósofo brasileiro, talvez o maior filósofo de todos os tempos, que é o Mário Ferreira dos Santos. Eu vou ler um trecho pequeno do Mário Ferreira dos Santos, de um livro dele chamado Invasão Vertical dos Bárbaros. Tá? Na página 38, que é o seguinte. Então, o que está em pauta aqui? Não é só o dinheiro, tá? É a destruição do pensamento cristão. Porque o que o pensamento cristão é? Quando se fala a civilização ocidental é judaico-cristã, não é não. A civilização ocidental, o que se cria a partir da premissa do cristianismo, ela é cristã. Ela não tem relação com o judaísmo. Ela é cristã. Quem inventa, inclusive, a terminologia do ocidente judaico-cristão são os protestantes ingleses. E as pessoas repetem essa coisa. Existem diferenças absolutas entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento. E essa é a razão pela Igreja de Roma não consegue acertar os ponteiros com o sinédrio judaico, que não tem mesmo o que acertar. São coisas completamente distintas. Muito bem. O que o Ocidente Cristão simboliza? Ele, coisas, Felipe. Porque todo mundo resolveu agora falar mal do Ocidente Cristão e notadamente do cristianismo. Vamos lembrar que o cristianismo, enquanto religião, aqui estou voltando para um aspecto religioso, o cristianismo e essa construção é europeia, gostando das pessoas ou não. Foi a Europa que criou, não foi outro lugar no mundo. Esse cenário foi construído dentro da Europa. Começa com a Grécia e se aprofunda com Roma. E a Europa com toda aquela briga. O que a Europa cria? Hoje em dia fala na abolição da escravatura. Quem foi que aboliu a escravatura? Foi os europeus, foram os brancos. Vamos dar nome aos bois. Porque a África até hoje permite a escravidão. Por que permite? Porque o Alcorão permite. É? A Índia permite. A China permite. Muito bem. Quem criou as leis de direitos humanos? Não estou falando que o branco ou que o ocidental não tem erro, não. Mas é preciso entender as conquistas. E que todos os povos do mundo agora, e são conquistas cristãs, do ocidente cristão, que fala de um ecumenismo internacional, que tem falado do amor à natureza, do respeito à natureza, que criou os direitos humanos, que criou todas as leis de acesso à informação, que criou as universidades. Isso tudo, Felipe, é construção ocidental. Ela não é oriental sob nenhum aspecto. E ela também não foi americana, das Américas. Nem as Américas nunca produziram esse tipo de coisa. Então, o que está em pauta hoje, de fato, é sim a destruição do modelo ocidental cristão do mundo. Né? E é preciso entender o que representa, e porque a gente confunde o modelo do amor, da mensagem cristã, ecumênica, universal, com a Igreja Romana. São coisas completamente distintas, porque o cristianismo existe antes de Roma, antes da Igreja Romana. Só quem não conhece a história do cristianismo fala uma bobagem dessa, ou pode confundir o cristianismo com a Igreja de Roma. Então, o que está em pauta aqui é a mensagem do Ocidente cristão. E essa mensagem, Felipe, é uma mensagem muito bonita. Uma história recente da humanidade, em nenhum momento um povo criou essa mensagem e disseminou-a com tal profundidade. E essa conquista é europeia. Ela não é africana e ela não é asiática. Tá? E ela não é das Américas. E hoje tenta-se simplesmente destruir isso tudo. Muito bem. Pegando o Mário Ferreira dos Santos. Chama-se a disseminação do mau gosto. Foi sempre a educação do bom gosto. Bom gosto aqui não é aquela educação pedante. Precisa entender o que esse homem, esse filósofo, está falando. Uma das grandes preocupações cultas da humanidade, já que o bom gosto implica necessariamente a capacidade de observar os valores, de apreciá-los, debaixo de critérios justos e seguros de lugar. Ora, para alcançar tal capacidade, é exigível cultura, conhecimento, distinção de aspectos, aptidão em separar o que é realmente valioso do que não é. Todos sabem o que significa alguém que tem gostos vulgares e o que distingue do que tem gostos delicados e cultos. Mas a tendência para lutar contra o bom gosto toma as formas mais capciosas que se conhecem. Muito bem. Ele vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo, e ele vai falando do que foi introduzido. O que que o Ocidente cristão tem, Felipe? Essa educação de bom gosto. Né? Isso é uma construção cristã. Não é uma construção da Igreja de Roma. É uma construção das virtudes cristãs que prega a paz e o amor ao próximo. Com todas as dificuldades, e foram dificuldades milenares para construir esse discurso. Milenares. Mas conseguiu construir. Hoje nós temos nações que conversam, nós temos países que estão abertos, nós temos uma série de conquistas que são do Ocidente cristão. E é preciso salientar isso. Então você tem uma propaganda sistemática internacional de mau gosto, né, que está não só destruindo todos esses valores, e como é que essa destruição começa? Pela ridicularização desses valores, pela caricaturalização desses valores. Você começa a criar caricaturas dessas coisas a ponto de produzir um grau de decadência. Então, o que hoje nós temos? Uma decadência avassaladora em todos os meios. Um baixo padrão. Qual é o cerne da corrupção? Qual é o cerne do banditismo? É degradação. Então, o que está em pauta no momento em que a gente vive? Ah, o Brasil está... Não é simplesmente um problema de lei. Não é a lei que vai assegurar. Você tem uma degradação moral, uma degradação psicológica, uma degradação social. As raízes dessa guerra é muito profunda. E essa guerra, Felipe, ela deflagra-se, uma guerra entre religiões ou entre formas de pensamento ocidental e oriental. O grande marco disso é o Renascimento. Né? Então, é a partir disso que esse comércio internacional começa a pegar o dinheiro que ele tem, entre outras coisas, além de ficar muito rico, ele começa a financiar coisas para destruir tudo aquilo que significa os valores cristãos. E uma das coisas, uma das grandes estratégias, é a disseminação do mau gosto, da prostituição e de todas as formas de degeneração que existe. De tal forma que hoje, teoricamente, você tem uma geração cultural perfeitamente formada falando que não sabe distinguir o que é bom e o que é mal. Como você não sabe distinguir o que é bom e o que é mal? Né? Como é que você não sabe distinguir o civilizado do incivilizado? Você pode chegar e decapitar crianças? Como é que você não sabe distinguir que decapitação, seja de criança, de velho, de adulto, é uma coisa de bárbaros? Né? Então, mas o que nós temos? Nós temos esse lapso de tempo, onde todos os tipos de costumes e de valores do Ocidente estão literalmente sendo bombardeados diariamente. E inúmeros indivíduos que ajudam, brasileiros, europeus, americanos, que ajudam no bombardeamento e na destruição dos valores da cultura ocidental. E sabe por quê? Porque nós já temos séculos de desmonte da visão dessa cultura. Séculos. Financiados, todos eles financiados por essa grande rede de banqueiros internacionais. É isso.
Bem, estamos chegando ao final de mais um programa Culturas e Identidades. Continuaremos nesse assunto, não é, Laureano? Nos próximos programas, não é isso?
Bom, vamos ver o que dá pra gente fazer.
Tá ok. Muito obrigado pela vossa audiência e até ao próximo programa Culturas e Identidades. Lembrando sempre que essa história enganosa da superfície se opõe à verdadeira, silenciosa, à infra-história. Nós estamos chegando ao final, então, de mais um programa Culturas e Identidades. Tenham todos um ótimo final de semana, prolongado, não é verdade? E até ao próximo sábado com mais um programa Culturas e Identidades. Lembrando o e-mail de contacto do professor, que é culturasidentidades@gmail.com. Fiquem à vontade para questionar e também sugerir tema. Cultura, para nós, da Cultura Online Brasil, não é nem nunca foi entretenimento. Cultura é cuidar do futuro sob a forma de palavras e sons. É Cultura Online Brasil, divulgando e democratizando cultura desde 2007. A todos, então, uma ótima noite, um maravilhoso domingo, um maravilhoso 7 de setembro e até o próximo programa Culturas e Identidades. Boa noite a todos e obrigado pela audiência.